Então, primeiro que tudo, queria alertar-vos para o facto de que eu passei 2 semanas sem pôr nenhum episódio, mas é porque. Não, não é porque eu sou parva, malta, é porque eu simplesmente não tive tempo. A vida corre que nem uma coisa maluca e eu também tenho um problema que é, apesar disto ir para público, ainda sinto muito aquela coisa de as pessoas de casa não podem ouvir. Não sei, ainda tenho esse estigma na cabeça. Mas pronto, cá estamos nós. Queria começar também este podcast por dizer que já fui praticamente a todas as padarias portuguesas que existem em Lisboa. E isto não é exagerar a situação, literalmente. Porque já foi a das Laranjeiras, já foi a de Benfica, já foi as duas que existem, uma nos restauradores, outra na Baixa Chiado, outra no Rossio. Tipo, já foram literalmente todas. E eu estou-me a esquecer, provavelmente alguma. Provavelmente estou. Mas a sério, a quantidade de padarias portuguesas onde eu já entrei no espaço de meses, de 2 meses para aí que eu estou aqui. É uma coisa incrível, mas devo dizer que é fixe sentar-me numa cadeira para estudar e não ter ninguém a vir-me perguntar o que eu quero comer. Porque eu posso, por exemplo, chegar depois do almoço, fico a estudar e a meia da tarde vou lanchar ou vou tomar um café e aí é que consumo alguma coisa no café. Pronto, também não fiquem a achar que eu me aproveito do café porque, pronto, normalmente eu consumo alguma coisa. Raras são as vezes em que não consumo. Mas, pronto, mesmo assim, sinto mais uma liberdade em poder fazer o que eu quero. Pronto, agora, em relação a outra situação que eu queria falar aqui, hoje foi um dia engraçado porque choveu a potes. Eu não sei o que é que raio aconteceu, porque do nada estava calor. Opá, não estava um dia ensolarado completamente de sol de verão, mas estava calor e do nada inundação. Tipo, inundação total, faculdade inundada, as escadarias do metro, haviam vídeos a circular que aquilo era uma coisa completamente absurda. E as pessoas que chegavam à minha faculdade parecia que tinham levado com uma maré de água em cima. Não percebi, fiquei assustadíssima, ia para casa, desisti, fui estudar para o piso 3. Mas foi uma coisa completamente de malucos. Mas pronto, em relação a um dos tópicos que eu vos queria falar hoje, antes de começarmos com as curiosidades, eu tive uma aula a semana passada, que era quando eu devia ter gravado este episódio, sobre, na introdução à medicina, sobre os modelos. Opa, nós estamos a falar, nós, como sempre fazemos nas aulas de teórico-práticas da cadeira, estávamos a fazer meio que um teatro. Uma pessoa era um doente, outra pessoa era o médico. E há sempre situações assim um bocadinho mais excepcionais e um bocadinho mais que nos fazem pensar nessas aulas. Pronto. E basicamente, existe assim geral, porque existem vários modelos, mas os mais aceitos e os mais falados são o modelo prescritivo, o modelo biopsicossocial e o modelo biomédico. E o nosso professor das teórico-práticas adora o modelo biopsicossocial. E qual é que é a diferença entre eles todos? Pronto, basicamente é o seguinte: o modelo prescritivo é aquele que normalmente os médicos costumam utilizar mais, que é aquele do género: olha, toma este medicamento, vá para casa, seja feliz. E o doente pode estar a dar sinais que não vai fazer nada disso e que está completamente a lixar, para isso, mas, o médico só quer despachar a consulta, basicamente. E não lhe importa se o doente vai ouvir ou não o que ele diz, simplesmente vai dizê-lo. O modelo biopsicossocial tem em conta também, como o próprio nome indica, a cabeça da pessoa e a maneira como a pessoa se sente. E, por exemplo, quando dizemos a uma pessoa que tem um diagnóstico de cancro, obviamente a pessoa, nos minutos a seguir, não vai ouvir nada do que nós lhe digamos. Quer seja uma coisa boa, uma coisa má, ou o que ela deve fazer, ela não vai ouvir nada. E normalmente as pessoas no, no modelo prescritivo continuam a falar e querem lá saber se a pessoa está a ouvir ou não. Mas nós às vezes temos que ter um bocadinho mais atenção nestas, pá, nestas coisas, pronto. E o nosso professor, por acaso, é muito aberto, ele não nos obriga a seguir nenhum modelo, ele próprio diz, vocês escolhem o que vocês quiserem, nós simplesmente nestas aulas estamos a falar neste porque eu me identifico com este, mas vocês podem discutir as vossas ideias, interpretar as coisas como vocês querem e vamos daqui debater, porque o engraçado é debater a situação, pronto. Outra coisa que ele falou nessa aula muito engraçada foi que sempre que há um... Engraçada como quem diz, uma coisa que me ficou na cabeça, pronto, é que sempre que há um sofrimento declarado, ou seja, uma pessoa que diz que se quer tentar suicidar, ou que se, pronto, que se quer matar, ou que não está bem, pronto, nós tentamos, mesmo que nós não sejamos psicoterapeutas, nem psiquiatras, nem nada do género, nada dessa área, podemos simplesmente ser médicos de família ou qualquer outro tipo de médico, nós tentamos sempre ajudar no que for possível nessas situações. E sim, depois prescrever para outro médico. Não simplesmente, olha, vá a um psiquiatra, seja feliz, bye bye. Não, porque nessas situações é uma questão do momento e do agora. Portanto, eu acho que faz sentido que seja uma coisa que nós devemos abordar naquele momento e não simplesmente despachar a pessoa para o psiquiatra. Depois sim, devemos prescrever-lhe um psiquiatra e, ou um médico específico para o que a pessoa precisa e mandá-la, mas naquela altura devemos pelo menos validar a situação da pessoa e tentar ajudar no que for preciso e não simplesmente dizer, olha, o senhor é maluquinho, vai ali falar com o meu colega psiquiatra. E também outra situação que ele falou foi que muitas vezes as pessoas têm a ideia que um psiquiatra é uma coisa X ou Y. E nós não sabemos o que é que a pessoa acha. Nós não sabemos se a pessoa que nós estamos a prescrever um psiquiatra acha que é um sítio de maluquinhos. Então nós, para além de prescrevermos, também temos que descrever e explicar qual é que é a função de um psiquiatra. Porque a pessoa pode ter uma ideia de uma coisa que não é. E pode achar, ah, eu não sou maluquinho, não vou para lá. Mas por isso mesmo é que nós é a nossa função também explicar que, olha, pode ajudá-la nestas situações, pode fazê-la compreender que a vida não é assim nesse aspecto mais reservado e tão triste como está a ver, pode ajudá-la a conseguir processar os seus pensamentos, não num sítio de maluquinhos e que oh meu Deus, toda a gente vai para lá, é doido da cabeça. Não sei, por acaso gostei muito dessas aulas teórico-práticas, até agora vão acabar, porque vamos começar num trabalho de grupo em que vamos fazer uma visita a uma instituição. Nós podemos escolher, acho que é entre um centro de saúde, um hospital, uma prisão, um lar de idosos, pronto. E depois temos que fazer o trabalho com base nessa visita e depois eu também sou capaz de falar mais sobre isso quando realmente acontecer. Esta semana vamos ter basicamente a aula em que falamos sobre isso e em que nos organizamos em grupos, mas pronto, eu gostei bastante dessas aulas e calhámos com um ótimo professor nas teórico-práticas, portanto sinceramente tivemos muita sorte nesse aspecto, muita sorte. Às vezes já houve episódios passados em que eu me queixei dos de bioquímica e dos de BMC. Pronto, este aqui não me queixo, sem dúvida. E também tivemos neuroanatomia esta semana, que ainda não tínhamos tido. Só vamos ter duas aulas práticas. Mas o nosso professor o nosso assistente de neuroanatomia também calhou muito bem. Porque, pronto, às vezes não temos tido muita sorte enquanto turma em relação aos professores e aos assistentes, mas neste caso tivemos e gostei imenso da aula. E neuroanatomia é aquela cadeira que nós nos conseguimos identificar com muita coisa que aquilo que estão a dar, porque são coisas mais clínicas e são coisas que nós conseguimos ver aplicações depois para nós conseguirmos usar e não só conceitos e ossos e coisas que não estamos a ver o porquê de saber aquele nome, tipo, o que é que ele interessa, mas temos que saber na mesma. Mas pronto. Pronto, depois destes 10 minutos de introdução, que foram mais eu a falar de coisas que eu queria falar no episódio, em vez da introdução em si, mas pronto, espero que tenham gostado da mesma. Vou então falar-vos algumas curiosidades que eu queria começar aqui a abordar no podcast, porque às vezes nós temos aulas muito, muito engraçadas, muito dinâmicas, em que aprendemos coisas que antes eu tinha na cabeça do género, ah, como é que isto funciona? E depois do nada vêm-nos explicar como é que funciona. E eu fico, uou, eu quero bué gravar isto na cabeça. Mas às vezes é tanto, vocês, malta que ouviste e que está em medicina, vocês devem muito relacionar-se com isto, que é do género. Às vezes acontecem estas situações do género, oh meu Deus, isto é bué fixe, nunca tinha pensado nisto, mas afinal é assim que funciona. Só que depois, como é tanta coisa, tanta matéria, acaba por nos passar metade ao lado. E nós ficamos, ah, é muito fixe, mas passado uma hora já nos esquecemos porque é tanta coisa. Pronto, então eu decidi começar a gravar algumas dessas curiosidades, que é para, pronto, para ficarem gravadas e para depois não me esquecer do facto de me lembrar delas. Então, a primeira coisa que eu queria aqui falar, que eu achei muita piada, quando nós falamos do grupo sanguíneo das pessoas, que é o ABO, sabiam que o O é zero, não é O. Pronto, eu quando numa aula nos disseram A, B, O, pronto, há o grupo sanguíneo A, o grupo sanguíneo B e o grupo sanguíneo zero. Não é o grupo sanguíneo O. Porquê? Porque as pessoas com grupo A têm uma coisa no sangue chamada antigénios A. As pessoas do grupo B têm antigénios B. E as do grupo zero não têm antigénios, por isso é que é AB0 e não é ABO. Pronto, é que depois de eu saber isto foi uma grande descoberta na minha vida, porque eu sempre achei que era o grupo zero, era o sangue, a qual grupo zero era o sangue O. Tipo, as pessoas recebiam o sangue O, não, é o zero. Mas pronto, ok. Continuando. Outra coisa que eu achei muita piada. Normalmente, vocês por acaso está aqui já devem perceber mais ou menos a situação, mas eu vou explicar. Os atletas de alta competição costumam muitas vezes treinar em locais de elevada altitude, ou por exemplo em câmaras que elevam a pressão. Porquê? Para que o corpo deles consiga produzir mais glóbulos vermelhos para o oxigênio chegar mais rapidamente aos tecidos. Pronto, e assim, quando eles forem treinar em situações normais, em situações em que a pressão já não é elevada, o corpo vai funcionar ainda melhor, porque vai chegar ainda mais oxigênio ao sangue do que é necessário naquelas condições. E por isso é que os atletas costumam ir treinar para sítios de elevada pressão, e depois as competições são cá em baixo, ao nível do mar, e eles conseguem ter uma melhor performance. Também fiquei bué, uou. Pronto, outra coisa que toda a gente já devia saber, depois de termos passado pelo Covid, mas pelos vistos eu não sabia, era o que era um teste PCR. Porque, pronto, eu já sabia que um teste PCR era para ver se tínhamos Covid e não sei o quê, mas ok, e como é que funciona? É que passaram a vida a dizer isso nas notícias, só que houve tantas notícias falsas que eu acabei por nem perceber realmente como é que funcionava. Então, pronto, o que é um teste PCR? Nós basicamente retiramos um bocado do RNA de uma pessoa. O que é o RNA de uma pessoa? O RNA, pronto, para quem teve biologia sabe perfeitamente como é que isto funciona. Existe o DNA, que é o nosso material genético dos humanos. Depois, esse material genético é transcrito para o RNA. O RNA sai do núcleo da célula, vai para o citoplasma e é traduzido numa proteína que depois tem as suas funções na célula, pronto. E basicamente, o que nós fazemos num teste de PCR é tirar um bocado do RNA de uma pessoa, usamos uma enzima que se chama a transcriptase reversa para produzir DNA, ou seja, em vez do DNA passar a RNA, nós pegamos no RNA e passamos-lo a DNA, e depois usamos uma coisa chamada primers para produzir e ampliar a cadeia de DNA, para depois nós vermos na cadeia de DNA se existem genes que correspondem ao vírus que nós queremos ver se a pessoa tem. Pronto, basicamente é isto. Não tinha percebido nada até entrar na faculdade e ter que ver as aulas do Castanho, de bioquímica gravadas. Mas pronto, basicamente é isto. Outra coisa que ainda não é muito bem explicada, pela ciência, mas que eu também achei engraçada, o que é que são os soluços? Muita gente às vezes pergunta-me: ah, mas o que é que são os soluços? São espasmos involuntários do diafragma. Pronto, basicamente é isto. Como é que estes espasmos acontecem? Pronto, não está muito bem explicado, mas pronto, os soluços são espasmos involuntários do diafragma. Ah, outra coisa muito engraçada que eu ouvi, acho que foi semana passada: as doenças neurodegenerativas têm poucas opções de quimioterapia, como nós sabemos. Porquê? De quimioterapia também e de medicamentos. Porquê? Porque é muito difícil levar fármacos do sangue até ao cérebro, porque o cérebro está protegido por uma barreira hematoencefálica, que basicamente só deixa passar as moléculas específicas que interessam ao cérebro, como a glucose. E o resto é impermeável, basicamente, não consegue passar por essa barreira. Portanto, é que não conseguimos, por isso é que não conseguimos, por exemplo, diagnosticar, o Alzheimer mais cedo. Pronto, basicamente é isto, porque há uma barreira encefálica, hematoencefálica, a proteger o cérebro todo. Ah, outra coisa que eu me lembrei, que foi logo das primeiras coisas que eu aprendi nas aulas de bioquímica, que eu fiquei bué proud de dizer à minha mãe na altura, que eu fiquei: oh meu Deus, mãe, já sei isto, oh my god, foi que costuma-se dizer que há o colesterol bom e o colesterol mau, não é? Pronto. Porquê que há o colesterol bom e o colesterol mau? Porque existem lipoproteínas. E o que é que são lipoproteínas? São basicamente os transportadores do colesterol. Pronto, o colesterol enfia-se para dentro das lipoproteínas e vai circular no sangue. Porque, como nós sabemos, o colesterol é muito, como é que se diz? Apolar, ou seja, é difícil de andar a passear ali no sangue sem um transportador. Pronto. Então, as lipoproteínas são as que transportam o colesterol. Existem lipoproteínas diferentes. As lipoproteínas LDL, que é as que nós dizemos que é o mau colesterol, são as que carregam as partículas de colesterol do fígado para as artérias. Pronto. E as outras, que são as HDL, que são as que nós dizemos que é o bom colesterol, pegam nos restos que sobraram nas artérias e levam para o fígado. Ou seja, o que é que faz mais mal? O que faz mal é quando levamos as partículas para as artérias. Ou seja, por isso é que dizemos que as lipoproteínas de baixa densidade, as LDL, são o mau colesterol. Porque é isso que vai provocar problemas. Por exemplo, se nós tivermos muito LDL no sangue, o que pode acontecer, por exemplo, é que tínhamos um quadro de aterosclerose, ou seja, há depósitos de material gorduroso, neste caso do colesterol, no sangue, o que pode levar, por exemplo, a um AVC, se for no cérebro. Ou seja, o LDL é mais conhecido como o mau colesterol por causa disso. Pronto, agora, finalmente, há mais uma coisa que eu vos queria. Outra curiosidade que eu encontrei, que ouvi nas aulas de BMC, por acaso, que foi o meu professor de BMC, é daltónico. E ele estava a explicar que as pessoas com daltonismo, basicamente o que acontece? Nós temos várias células na retina dos nossos olhos. Pronto. Existem algumas que se chamam os cones e os bastonetes, que basicamente leem a informação que a luz transmite. Basicamente, essa é a função deles. Se os cones e os bastonetes não trabalharem bem, tiverem alguma deficiência, basicamente não conseguimos detectar as cores da maneira correta. Portanto, é isso que as pessoas com daltonismo têm. Têm uma deficiência nas células que leem informação, ou seja, os cones e os bastonetes. Pronto. Agora, por fim, queria só comentar isto não é uma curiosidade, mas foi uma coisa que o nosso professor de BMC nos pôs a pensar, que eu também queria trazer para aqui para discussão, para perguntar o que é que vocês acham. Basicamente é o seguinte: como vocês podem perceber, os meus episódios são uma junção de pensamentos que me acontecem ao longo das semanas, que eu vou juntando, e depois trago tudo para aqui ao Amor e Fé em Deus, que é para nós comentarmos o que é que todos achamos. Mas pronto. O ponto final deste episódio é o seguinte: até que ponto é que nós devíamos prolongar a vida de uma pessoa? Porque nós, como médicos, temos sempre É sempre isto que os médicos fazem, que é sempre, temos sempre na cabeça tratar, 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 tratar. Foi isto que o nosso professor de BMC disse. Tipo, os médicos só têm na cabeça tratar. Tipo, não interessa o que é tratar. Mas a qualidade de vida também é importante. E é verdade, ele disse, na opinião dele, a qualidade de vida é mais importante que a quantidade. Portanto, se uma pessoa estiver mal, até que ponto é que devemos prolongar a vida dela só porque sim? Então, ele acha que devia-se apostar mais, pá, no bem-estar dos velhinhos no final da vida, nos cuidados paliativos e etc., em vez de estar só a querer tratar uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa mais velha já, tipo com 70 anos, que precisa de fazer uma operação ou qualquer coisa, mas sabe-se que essa operação pode piorar a qualidade de vida dela. Até que ponto é que nós devemos lhe fazer a operação só para fazer a operação? Não sei. Há certas e determinadas situações em que nós devíamos pensar em relação se o tratamento devia ser feito. Porque às vezes, tipo, o tratamento compensa. Por exemplo, eu tenho cancro. Será que compensa estar a passar pela dor toda só para dizer que estou a viver? Tipo, até que ponto é que vale? Eu acho que cada pessoa tem que decidir isso por si, não é só os médicos dizerem tratar, 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 tipo, independentemente da situação. Mas pronto, ele pôs-nos este pensamento na cabeça que eu quis trazer para aqui também para saber a vossa opinião em relação a isto. Mas pronto, acho que ficamos por aqui. Espero que tenham gostado minimamente do episódio. Foi muito random. Foi realmente os episódios mais à toa que eu já gravei nos últimos tempos. Foi muita informação. Mas, como já não gravo há algum tempo, queria trazer muitas coisas. Portanto, acabei por falar de muitas coisas. Mas pronto, espero que tenham gostado, aproveitado, tirado alguma coisa daqui, não sei. E pronto, vemos na próxima semana. E na próxima semana vai começar a ser mais a sério. Pelo menos vou tentar que seja. Ou seja, mais a sério, não. Mais, pronto, mais regulado e mais calendarizado, porque, pronto, passar 2 semanas sem pôr nada não é o objetivo. Mas pronto, até ao próximo episódio.